Muito bem, muito joia ter vocês aqui conosco, né? Para nós podermos continuar os nossos estudos, né? A continuação do tema que nós estamos desenvolvendo, né? Que é o aspecto de santificação, o caminho para se ver o Senhor. Então, sem santificação, nós não vamos ter condições de ver a Deus. Aqui, esse ver, ele não está relacionado à questão visual, ok? Mas na questão de ver no sentido de relacionamento. Hebreus 12, 14 é a base do texto que nós estamos usando para nos ajudar nessa reflexão. Então, Hebreus 12, 14 vai dizer o seguinte: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, uma das coisas importantes que nós vamos ter nesse texto, né, de Hebreus, né, nessa colocação, é que, na verdade, nós precisamos ter esses princípios em nossas vidas para nos ajudar, então, a ter um relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento, ele precisa estar pautado nesses dois princípios que nós estabelecemos, né? Nós, na semana passada, estivemos trabalhando o aspecto de Paulo, né? E Paulo, ele tinha uma concepção, Paulo, ele suportou com alegria alegria o sofrimento que ele enfrentou em virtude do evangelho que pregava. Então, houve um sofrimento diante daquilo que ele viveu, mas ele enfrentou isso com alegria. Hoje, nós vamos estar pensando num tema relacionado a esse aspecto, né, que é o fato de Paulo estar ter uma aproximação com Deus, fica evidente a ação do fruto do Espírito em sua vida. Então, o foco hoje que nós vamos estar pensando dentro daquilo que nós estabelecemos como texto base é, dentro da doutrina da santificação, a aproximação de Paulo, ela fica evidente e isso fica caracterizado pelo fato do fruto do Espírito Santo estar ligado à questão da sua vida. Então, eu quero convidar você, né, diante daquilo que nós já fechamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre a aproximação de Paulo com Deus, e essa aproximação era uma aproximação tal que se percebia facilmente, diante de tudo aquilo que Paulo viveu, essa aproximação e os seus efeitos. E aí nós observamos que em Atos, capítulo 16, de 19 a 25, nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10, olhamos também para capítulo 11, 16 a 33, olhamos para o capítulo 12, 7 a 10, Filipenses, capítulo 1, de 12 a 26, e todos esses aspectos nós vamos olhar e ver a alegria de Paulo em uma constante. Ele não tinha uma alegria episódica, né? um momento de alegria, mas na verdade Paulo vai ter um sentimento, uma alegria constante em sua vida, independente de tudo aquilo que Paulo está vivendo e circunstâncias do evangelho que ele prega. Então, apesar dos vários possíveis motivos para Paulo se envergonhar pela ótica humana, isso é uma questão interessante, né? Paulo tinha todos os motivos para se envergonhar pela ótica humana. No entanto, o evangelho do qual ele pregava, esse evangelho pelo qual ele pregava e ele vivia, ele era desprezado em sua época. Nós temos uma dificuldade muito, muito grande com relação à questão do desprezo. Um olhar de desprezo, uma atitude de desprezo, causa em nós um sentimento ruim. Porque nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos. Então nós vamos ver que, apesar dos vários motivos que Paulo tinha, diante de tudo aquilo que ele tinha como resposta, ele podia se envergonhar daquilo que ele fazia. No entanto, Paulo, ele não se deixa envergonhar, não se deixa que aquele desprezo faça mal ao seu coração e à sua vida. Esse mesmo sentimento, ele vai acontecer na vida de Davi. E um dos grandes momentos que nós podemos evidenciar isso é quando Davi está enfrentando Golias, que ele é desprezado pelo rei, desprezado pelo seu irmão, desprezado pelo povo, desprezado pelo inimigo. Então, se Davi, diante dos olhares, das vozes de desprezo, ele poderia ter desistido daquele momento, daquela circunstância pelo qual ele estaria vivendo. No entanto, aquilo que ele vive, aquilo que ele sente e a intimidade com Deus, ela é maior do que aquele sentimento que está vindo sobre sua vida ou sobre a circunstância pelo qual ele está passando naquele instante. Paulo, então, está diante dessa circunstância, embora ele podia sentir-se desprezado, embora ele poderia ter sofrido algumas circunstâncias emocionais pelas respostas que ele tinha, a intimidade de Paulo com Deus, essa é a questão, né? Se nós podemos dizer, então, a palavra-chave dessa circunstância, então significa o quê? A intimidade de Paulo com Deus impedia de se envergonhar mesmo diante dos problemas que ele estaria vivendo, né? Então, esse elemento ele é muito importante, principalmente para nós, quando passamos por um momento de que as pessoas se levantam contra aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, atitudes que eu tenho, e diante dessas atitudes eu sofro alguma circunstância, alguma situação, né? Porque infelizmente em muitos momentos há pessoas que se levantam e dizem e se colocam por causa da maneira da gente ser, daquilo que a gente crê, da forma que a gente crê, né? E aí elas começam a nos envergonhar, a perseguir. Paulo ele vai ter a intimidade com Deus e ela vai ser um elemento determinante que vai impedi-lo de se envergonhar, mesmo que em alguns momentos ele seja até mesmo propenso a isso pelo aspecto humano. E aí, nós precisamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 4, né? 1 Coríntios 4, 10, vai nos mostrar que Paulo ele vai fazer algumas contraposições no texto, e ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 10 a 14. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós somos fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente honra sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para os ver envergonhar. Pelo contrário, para de admoestar como filhos meus amados. Paulo ele vai fazer uma colocação muito interessante. Olha, nós somos desprezados em todos os aspectos, né? E quando as pessoas buscam nos desprezar, nós buscamos a reconciliação, nós buscamos viver, por mais que as pessoas nos considerem lixo, ou como escória, ou elemento desprezível, sem valor. Eu não estou escrevendo isso para vocês para dizer o seguinte: eu estou depressivo. Eu estou desanimado. Eu estou escrevendo isso para vocês para que vocês não se envergonhem. Não importa aquilo que as pessoas digam ou pensam de você. O mais importante é aquilo que você sabe e crê do que é verdadeiramente. Porque as pessoas muitas vezes vão transferir para nós aquilo que são ou a visão que têm de si próprios. E muitas vezes elas vão verbalizar isso para os outros. E muitas vezes as pessoas, quando elas não estão bem ou enfrentando alguma dificuldade, elas pegam aquilo e assumem aquilo como verdade. Paulo, então, diante das palavras que ele diz que são referência a ele, ele vai dizer para assim, olha, por mais que as pessoas pensam isso, imaginam isso, creem nisso, eu não creio, porque a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus vai me mostrar verdadeiramente quem eu sou. Então Paulo não vai ter uma distorção de imagem ou não vai estar ouvindo as vozes daquelas pessoas que apontam elementos para a sua vida impedindo que ele possa realizar o ministério. Porque muitas vezes quando nós cremos que as pessoas dizem coisas sobre nós, aí imaginamos que todos imaginam igual e aí nós sofremos com aquelas circunstâncias, mas na verdade muitas vezes é um só que pensa sobre essas circunstâncias. E Paulo então vai dizer que por mais que se tenha circunstâncias, ele não se envergonha, né? E ele diz assim, vamos continuar vivendo esses princípios, esses valores. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, 15, 16, então, primeiro capítulo de Romanos, e aí nós vamos ter os dois versículos, 15 e 16. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me vergonho do Evangelho. Por que que ele não se envergonha? E aí ele vai dar a razão disso, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele tem um motivo justo, primeiro do judeu e também do grego. Então significa o seguinte: esse poder que o Evangelho tem, né, que é um poder de Deus, que é um poder para a salvação, não é um poder exclusivo, não é um poder para o judeu, não é um poder para o grego, mas para ambos. Então significa que, por mais que eu sofra aflições, por mais que eu sofra perseguição, esse evangelho, ele tem poder. E como ele tem poder, ele precisa ser anunciado. Para quem? Para todos. Ele não faz acepção de pessoas. E é muito interessante essa questão, porque o judeu, ele é muito disso. Então, se eu nasci judeu, eu nasci salvo. Aquele que não nasceu judeu, ele nasceu perdido, e ponto final. A crise do judeu é quando, na verdade, aquela salvação que ele acha que é de nação, né, pelo fato de ter nascido numa nação, ele está salvo, que aquilo é de um bem precioso que é distribuído para todos. E que nessa questão, não é uma questão hereditária de nascimento, mas é uma questão de decisão e atitude. E esse nascimento, ele não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual. Então, nesse conceito, Paulo então vai apontar que ele não se envergonha do evangelho pelo qual ele prega, por mais que ele sofra as aflições, porque verdadeiramente esse é um evangelho de inclusão, não de exclusão. Ele não é um evangelho de raça, porque ele é para todos. Ele não é um exclusivista, mas ele é um elemento que envolve a todo mundo. E aí aquele que se acha detentor, ele vai se irritar, vai ir contra, vai se levantar contra. Mas Paulo não está preocupado com quem se levanta contra, quem argumenta contra, quem aponta contra, porque na verdade ele acredita naquilo que é o princípio do Evangelho. O Evangelho é para todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes esse conceito de separatismo, né, em que as pessoas detêm o poder e ele não quer dividir isso com nada com ninguém, Paulo, ele vai demonstrar que essa não é a primeira atitude correta. E muitas vezes hoje nós temos muito essa questão de setorizar, de defender uma questão e descrédito, desprezo do outro. Então a relação de Paulo com Deus proporcionava a Paulo um profundo conhecimento de quem é Deus. Então isso é uma narrativa, não de discurso no vazio. Mas Paulo, ele vai apresentar, diante do que ele escreve e diz, e a sua teologia é muito rica nessa questão, por isso que toda a teologia de Paulo, ela faz todo o complemento do Novo Testamento. Da maioria dos livros do Novo Testamento, Paulo tem 13 escritos. Então, podemos dizer assim que a teologia da igreja é uma teologia paulina, e Paulo, ele vai ter um peso tremendo nessa construção, porque aqui nós estamos em construção, né? E Paulo vai ajudar as igrejas a entender a ação de Cristo. E Paulo vai dizer o seguinte: nesse momento de perseguição que eles estão vivendo e de pessoas que estão levantando porque são contrários, porque creem diferente, Então, essa relação de Paulo vai proporcionar a ele um profundo, não um conhecimento superficial. Nós temos muitas vezes um conhecimento superficial, que nós podemos dizer assim, que é o nosso feijão com arroz de todos os dias. E nós achamos que aquilo é suficiente, que aquilo é um elemento que nós precisamos, não precisamos mais que isso. Paulo não, Paulo ele vai aprofundar o seu conhecimento, não só aprofundar, Paulo vai ter um relacionamento. E esse relacionamento vai mostrar quem é Deus na vida dele. E à medida que ele sabe quem é Deus, ele vai tendo esse conhecimento no sentido de entendimento, de transformação de atitude. Quando eu fico na superficialidade, ele é meio que casca. Eu tenho um discurso, uma linguagem, mas não tenho uma vida. E aí, Paulo, então, nesse conhecimento de Deus, ele vai traduzir isso em uma grande fé. Ele vai traduzir isso em uma grande confiança. E ele vai traduzir isso em ações de ânimo que são maiores do que aquilo que você acontece. Então, pensa o seguinte: você precisa ter um ânimo dobrado ou um ânimo com consistência quando você sofre perseguições e pessoas se levantam contra você, né? Porque quando todas as pessoas estão à nossa volta e elas são condizentes com o nosso discurso, é fácil. Então significa que tudo aquilo que você fala a pessoa acredita, então fica fácil. Mas quando você defende uma ideia, um princípio, e outro se levanta, contrapõe, não acredita, não crê, defende outras ideias, outros princípios, e você precisa argumentar, e esse argumento ele precisa ter um conteúdo e uma profundidade, aí você vai demonstrar o conhecimento que tem, né? Então hoje nós temos uma pluralidade de instrumentos e um enfraquecimento do conteúdo. Então eu tenho todo tipo de ferramenta possível, mas não existe um interesse em saber. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: ó, é simples. Enquanto nós estamos aqui neste grupo, enquanto nós estamos aqui servindo ao Senhor nesse local, nessa comunidade, mantemos o ânimo, mantemos a convicção, mantemos os objetivos. Mas qual que é o nosso alvo? Habitar com o Senhor. Então, isso é muito joia, porque tem muita gente que tem o foco aqui, nas coisas daqui, nas atitudes daqui. Ele não consegue levantar o olho e enxergar que é um propósito, um futuro, né? Enxergar que existe uma eternidade. Então, uma das coisas importantes que Paulo diz, você assim, poxa, para um pouquinho, ó, não olhe só para essa visão daquilo que você está vivendo como perseguição, porque é coisa maior que isso e muito melhor que isso. Então significa o quê? Enquanto nós estivermos aqui, mantenha o ânimo, mantenha o foco, mantenha a vontade, mantenha o querer. Por quê? Porque aquilo que nos espera como um alvo, que é a eternidade em Cristo, é muito maior do que a experiência que nós estamos vivendo nessa circunstância agora. Então Paulo ele vai motivar aqueles que estavam vivendo em perseguição e aqueles que estavam sendo afrontados pela maneira que eles creem, e não era um afrontar de palavras, né? Era um afrontar de atitudes, perseguido, batia, penalizava, prendia, matava. Então significa que era uma questão aqui de risco de vida. Paulo ele não diminui aquilo que ele crê diante dessa circunstância, por causa das convicções que ele tem. E isso vai fazer o quê? Mas Paulo vai trabalhar, e é interessante que nos textos que Paulo está dizendo, ele está batendo forte nessa questão de ânimo. Não só de ânimo, ânimo redobrado, visão, convicção, princípio, né? Então isso é importante para nós hoje, porque nós estamos perdendo essa questão de princípio, nós estamos perdendo essa convicção de caminharmos juntos, nós estamos perdendo essa questão de estarmos juntos com o ânimo, com a visão de futuro, né? Porque as pessoas querem tudo para agora, querem coisas para agora, querem bênçãos para agora. Uma das coisas interessantes que eu vejo que Deus tem um princípio, um propósito. Nós pensamos no ministério de Jesus. Jesus veio com o objetivo de curar ou salvar. O objetivo maior era a salvação. A cura era detalhe. A cura nada mais é do que era um momento de que ele mostrasse quem ele era, o poder que ele tinha. Mas na verdade, ele queria a salvação. E é interessante que, se você observar no texto do paralítico, no texto das curas, Jesus vai dizer o seguinte: a tua fé te salvou, né? Então, você vai ver lá no texto do paralítico que ele fala assim: olha, a tua fé te salvou. Mas aqueles que estavam lá, eles não estavam interessados na salvação do paralítico, eles estavam interessados na cura do paralítico. E aí, Jesus, então, olhando para eles, diz assim: então pega a tua cama, levanta e anda, né? Por que que Jesus primeiro fala de salvação e ele cura depois? Porque essa é a prioridade do Evangelho: salvação. A cura é uma consequência. Nós hoje vivemos um enfoque de cura. Eu quero ser curado, eu quero receber bens, eu quero ter poder, eu quero ter conforto. Mas esses elementos, para a questão de fé, eles não têm sentido. Porque se eu não tiver nada disso, eu posso ter fé? Posso. Se eu não tiver conforto, se eu não tiver bem, se eu não tiver nenhum desses elementos, eu consigo viver uma vida espiritual saudável? Consigo. Então, há algumas atitudes interessantes nessa questão, porque hoje nós vivemos um supermercado da fé. Vou na igreja para receber bênção, vou na igreja para me arrepiar, vou na igreja para que eu possa ter os meus aspectos emocionais tratados. A função da igreja não é essa. A função da igreja é confrontar o meu pecado, me colocar dentro daquele propósito que Deus estabelece e que eu possa ter o ânimo suficiente para vencer as adversidades que a vida põe. E Paulo vai nos demonstrar, porque essas adversidades no ministério de Paulo foram um elemento constante. Então, uma das coisas importantes que nós observamos e vemos são essas narrativas. E aí, eu quero convidar você para ir lá em Filipenses, né? Filipenses, ele vai nos ajudar a entender algumas questões. Filipenses capítulo 4, 11 a 13. E Paulo vai dizer isso assim, ó. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ô, meu irmão, por favor, pega a sua canetinha amarela, aquela canetinha de texto que você tem, e grife isso aqui. Grife isso aqui, deixa esse negócio meio evidente lá, para você depois não perder o texto, né? Disso que Paulo está dizendo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. É interessante que, quando eu era criança, as pessoas eram felizes e contentes com aquilo que tinham. E, por incrível que pareça, eles não tinham muito. Se tivesse duas mudas de roupa, era muito, uma no corpo, outra no varal. Os utensílios de casa eram muito poucos, né? E muitas vezes muito maltratados pelo tempo, né? Mas, por mais que a casinha seja simples, por mais que os móveis, os utensílios não fossem belos, havia sim um contentamento pela situação, pela vida, né? E havia uma expressão interessante que dizia assim: se você perguntasse alguma coisa para alguém, falava assim: a vida está caminhando como Deus quer. E hoje, depois de 30 anos, 40 anos, né, a gente vê o seguinte: é uma insatisfação. As pessoas têm muito mais. As pessoas têm muito mais em conhecimento, as pessoas têm muito mais em bens. As pessoas têm muito mais em coisas, as pessoas têm muito mais em projeção, mas elas não estão contentes. E esse contentamento é por quê? Porque nós somos estimulados a sermos descontentes. E Paulo está dizendo o seguinte: digo isso não por causa da pobreza. Pobreza não é uma doença. Aprendi a viver contente com a situação que eu estou. Estou feliz com um pouco, estou feliz com muito, estou feliz sem nada. Porque a minha felicidade, ela não está atrelada a coisas, a ter. Mas você precisa ser feliz por aquilo que você é como ser humano. E a felicidade, ela não está ligada em coisas. Nós precisamos entender isso de maneira muito importante. Tanto ser estar humilhado, como também a ser honrado. Paulo, em momentos foi humilhado, foi. Outras vezes ele foi honrado, foi. A humilhação e a honra, para ele, não era um objetivo de vida, não era um sentido de vida. Tem gente que vive querendo ser aplaudido, e se ele não aplaudir, ele fica desanimado. De um tempo para cá, nós estamos trabalhando com a capelania escolar, né? E diante da capelinha escolar, a gente tem aprendido algumas coisas, porque nós desenvolvemos um projeto chamando Cuidar de Quem Cuida, porque o professor ele cuida, ele também precisa se cuidar. Mas há uma coisa interessante de uma aluna, né, que ela vai usar essa expressão, né, aqui, em que ela estava depressiva e angustiada, por quê? Porque a sua amiguinha passou a ser a menina na escola que mais amigos tinha no Face. E ela ficou depressiva com isso, e tanto é que ela tentou tomar remédio, porque ela não queria mais viver, porque agora ela não era mais popular. Então você vê a pobreza de espírito e de alma de uma pessoa que não conhece nem a vida, né? Mas muitas vezes nós estimulamos isso nos outros. Então significa que eu tenho que ver minha vida com foco e objetivo. Se eu vou ser ovacionado, maravilha. Se eu vou ser desprezado, que pena. Mas o foco permanece. Então, em Filipenses 4, versículo de número 12, tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, maravilha! Muitas vezes a gente pega e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece, descontextualizado. E Paulo está dizendo o seguinte: eu posso na fome, na fartura, na dificuldade, na perseguição. Eu sei que eu posso confiar no Senhor em todos, em qualquer aspecto. Então, isso é para nós é importante, isso para nós tem um peso, um significado para as nossas vidas. E eu gostaria muito que você, depois, lá em Filipenses 4, de 12 a, é, de 10 a, de 11 a 13, você pudesse ter esses elementos. Não, Paulo vai nos ensinar que maior é aquilo que eu prego do que aquilo que eu vivo, né? Hoje a gente quer mais viver do que pregar, né? Ou nós queremos ter uma situação de conforto, nós queremos ter uma situação de vantagens. Essa questão de vantagem é um negócio preocupante, que nós queremos ter vantagem em todas as coisas, né? Aqueles dois elementos, aqueles dois discípulos que chegaram para Jesus e queriam ficar um à direita e à esquerda, para eles poderem usufruir do poder, isso é muito natural hoje. Então, aquele mesmo sentimento que eles tinham, né? Nós temos hoje do mesmo jeito. Nós queremos estar na igreja para receber coisas, mas não queremos viver uma mudança de vida. Ele vai nos mostrar essa verdade, e essa verdade ela vai nos ajudar em alguns outros aspectos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 10, vai nos ajudar na seguinte maneira. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10. Ora, para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. Então, o que que Paulo diz o seguinte? Princípio. Aqui nós temos os textos chaves, né? Do conceito teológico de Paulo. Ora, é para esse fim que nós labutar é trabalhar. É para esse fim que trabalhamos. É para este fim que nós nos esforçamos. E esse esforço é um esforço sobremodo, que significa assim, nós esforçamos na potencialização dele, na extremidade dele. Porque temos posto a nossa esperança em Deus. Nesse Deus vivo, esse Deus vivo Salvador de todos, e não é de alguns, de todos os homens, especialmente de quem? Daquele que é fiel, aquele que confia, aquele que tem convicção, aquele que está junto, aquele que trabalha para essa questão. Eu me lembro, em 1972, na maratona de 1972, nas Olimpíadas de 1972, em especial na maratona, havia uma competição em que um grupo grande sai para essa maratona. E o que nos causa atenção nessa maratona em especial, somou uma corredora chamada de Andersen. Essa corredora, ela não ganhou a maratona. Essa corredora, ela não chegou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Essa maratona chegou por último. Mas por que que essa corredora, Anderson, ela passou o nome dela para a história? Porque ela não tinha condições físicas, o seu corpo estava exaurido de forças, havia um desequilíbrio orgânico em todos os aspectos, tanto é que ela chega completamente deformada para poder correr, ela corre de uma maneira assim completamente desequilibrada e os médicos correm na beira da pista para tentar impedir que ela chegue e ela com aceno de mão diz que não, tanto é que quando ela cruza os médicos pegam porque ela está sofrendo de insolação e tantos outros elementos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na vida, a vida é uma maratona. Na vida nós vamos buscar, ter que buscar, se esforçar, nos dedicar e mais além do que nós imaginamos. Deus está conosco, sim, mas nós temos que nos desdobrar para vencer as adversidades, os obstáculos. O nosso objetivo é chegar e cruzar a reta final. E uma das coisas que nós vamos observar e ver é que tem muita gente que na corrida fica para trás por causa dos obstáculos que a vida põe. Paulo vai nos dizer que ele labuta e trabalha e se esforça, e esse esforço é um esforço extremo. Por quê? Porque ele tem uma esperança. Essa esperança é no Deus vivo, que é salvador de todos, e principalmente daquele que é fiel. Então ele vai defender o seguinte: eu quero ser fiel ao Senhor. Em 2 Timóteo 1,12, em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim: é por isso que estou sofrendo essas coisas. Então, nessa corrida existe o quê? Sofrimento. Então, é por isso que eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Voltamos lá de novo. Não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, hoje nós cantamos isso como música, mas muitas vezes a gente canta isso não crendo nessa verdade. Paulo está dizendo o seguinte: ó. Eu estou sofrendo essas coisas? Sim. Eu estou correndo? Estou. Eu estou exaurido de forças? Estou. Eu acredito no Deus vivo? Sim. Esse Deus vivo é um Deus que vai salvar? Sim. Salvar quem? O fiel. E é por essa razão que eu sofro todas as coisas, e é por essa razão que eu não me envergonho, porque eu sei o que eu tenho crido. Então significa assim, ó. Tem gente que pode não concordar de você? Amém. Não é por causa disso que nós vamos discutir. Se você crê nesse jeito, maravilha. Eu creio de outro. Respeito o seu jeito? Respeito. No final, nós vamos saber quem está certo? Claro. Claro. Porque essa mania de querer impor não resolve. Venha para o Senhor, porque Deus vai pesar a sua mão sobre você. Não tem sentido. Eu tenho que estar lá por amor, não por medo. O medo não é verdade. O medo não é sinceridade. Eu posso estar lá sofrendo as consequências porque eu creio. Aí é diferente. Muitas pessoas querem ir para Deus por medo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande nessa teologia de que há muitas pessoas que vão por amor e outras pessoas vão pela dor. É como se, na verdade, Deus chegasse e pegasse um chicote e fizer o seguinte: você não vai, você vai apanhar. Então, eu sou muito mais da seguinte teologia: Deus ama todos, deixa a condição para todos. E, na verdade, as minhas atitudes ou me aproximar de Deus, eu me distancio dele. Ponto. E a responsabilidade é minha, não dele. Ele já fez tudo o que tinha feito, e eu vou escolher o caminho. E ele me diz que são dois, não tem 10 caminhos, são só dois. Então, essa circunstância que Paulo vai dizer, ela é importante para definir alguns princípios para as nossas vidas, princípios esses necessários para que eu possa ter essa aproximação. Então, diante disso que nós estamos vendo do texto e daquilo que Paulo coloca, Paulo está dizendo e demonstrando a sua aproximação com Deus. Essa aproximação com Deus, ela é clara, ela é perceptiva, nesta maneira de Paulo agir. Por que que Paulo age desse jeito? Se você perguntasse, dizendo assim, puxa vida, se é perseguido, por que que ele não reage? Se é afrontado, por que que ele não reage? Se ele passa fome, por que que ele não desiste? E aí Paulo vai nos deixar evidenciado nas suas ações e na sua maneira de ser, porque daí não é uma questão de discurso, é uma questão de atitude, é que a sua vida ela está com a ação do fruto do Espírito em evidência. Esse fruto do Espírito é Gálatas 5, 2, 2, 5. E ela, ele vai, é 5, 22, e ele vai nos ajudar a entender esse aspecto. Então, quero convidar você que abra lá em Atos, Atos 26. Nós não temos como, irmãos, falarmos de Paulo e da sua narrativa se nós não fizermos, não trabalharmos essa questão do trânsito bíblico. O trânsito bíblico ele é necessário porque é Paulo nos falando, né? Então, é importante que você abra a Bíblia e veja todos esses aspectos para você entender o raciocínio daquilo que Paulo está dizendo e como ele está dizendo. Atos 26, versículo de número 27. Aqui, nesse texto, né, ele é muito interessante. Paulo, durante as suas perseguições, ele vai ser preso, ele vai ser levado para julgamentos, né? Paulo vai dizer mais lá na frente que muitas vezes nos julgamentos que ele estava sozinho. E diante desses julgamentos, Paulo nunca usou, né, essa questão do julgamento para ele se defender. Mas Paulo ele vai usar aquele momento do julgamento para anunciar o Evangelho. E esse texto de Atos 26, 27 e 28 é um desses. O texto diz assim: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Então, olha, Paulo está onde? Paulo está sendo interrogado por Festo. Paulo, então, está num tribunal. E, nesse tribunal, Paulo está enfrentando a acusação de pregar o Evangelho, que é contrário a todos os costumes dos judeus. Neste momento, Paulo, então, na sua defesa, na sua fala, ele vai começar dizendo assim: eu vou só colocar mais um versículo, versículo de número 25, para você entender. Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Por que que Paulo está dizendo isso? Vamos olhar lá para o 24. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, ó, ele está no tribunal, está se defendendo. Festo, que está ali, né, que é rei, vai interromper. E Festo vai dizer assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, você perdeu o juízo. Essa questão desse evangelho deixa você doido. Esse Jesus que você prega fez com que você perdesse toda a razão. E aí Paulo então vai começar a receber ali naquele tribunal uma ação. O que o Festo diz? Paulo, você ficou louco, você perdeu a razão. As muitas letras, Paulo, o conhecimento faz você delirar. Paulo vai responder: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. A coerência, lógica, equilíbrio, sabedoria de Paulo é inquestionável. E ele complementa: por tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que eu estou anunciando, tudo isso que eu estou falando, é do conhecimento do rei. Quem é o rei? A quem me dirijo com franqueza? Então, ele deixa Festo e vai se dirigir ao rei. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. A quem me dirijo com franqueza? Pois não estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Então, Paulo prega o Evangelho, anuncia a Jesus Cristo, e ele já tinha anunciado ao rei, ele já tinha falado essas verdades ao rei, e o rei não tinha tomado nenhum tipo de decisão, porque ele era rei, e ele tinha medo de perder o poder dele. A quem me dirijo com fraqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, portanto, nada se passou em algum lugar escondido. Acredita, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Vamos dar uma sequência. 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e diz: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Gente, isso é incrível. Onde nós estamos? Num tribunal. Paulo lhe vai anunciar Jesus de uma maneira, de uma profundidade, com uma coerência, com um conhecimento, com uma verdade, que as pessoas que estavam ouvindo ele ficavam incomodados com a mensagem que ele estava dizendo. Festo diz que ele era louco. Diz que aquilo que ele estava dizendo era delírio. Paulo diz: Olha, excelentíssimo Festo, me desculpe, mas o rei sabe de todas as coisas. O rei crê nessas verdades. O rei sabe do que eu estou dizendo. E ele ainda diz que ele acredita. E no tribunal ele faz uma pergunta. 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E ele não deixa nem o rei responder. Eu sei que você acredita. E aí o rei vai dizer assim: Paulo, ó, por isso, mas por muito pouco, não me persuades a ser cristão. E aí, no 29, Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Então significa que aquilo que Paulo vive de evangelho e princípio, ele é maior do que ele e ele anuncia. Então significa que eu não preciso ter medo de autoridade, eu preciso ter respeito às autoridades, eu preciso ter consideração às autoridades, mas não posso deixar de falar e anunciar uma verdade que a palavra de Deus nos ensina. E esses elementos, eles são primordiais em nossas vidas. Por isso, então, uma das coisas importantes que nós vamos aprender com Paulo a respeito da ação do fruto do Espírito Santo é que ele tem ousadia, ele tem conteúdo e ele tem verdade de vida. Porque ele não está falando para qualquer um, ele está falando para um rei. E as pessoas vão ver que aquilo que ele está dizendo não é discurso no vazio, é uma vida com realmente resultados. E é essa vida de resultados e princípios que nós precisamos ter. A exemplo de Paulo, nós precisamos ter autoridade de vida. Eu não posso ter um relacionamento com Deus de superficialidade. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus com profundidade. E a profundidade é o conhecimento que a palavra de Deus nos diz. E ela diz verdades absolutas das quais devem fazer parte da minha vida, da minha atitude. Então, Paulo, em Atos 26, vai nos ensinar, né, que verdadeiramente nós precisamos defender o que cremos com sabedoria e respeito, a princípio que os valores, eles são maiores do que a gente. A gente não está defendendo uma ideia minha, nós estamos defendendo um princípio. E princípio, ele precisa ser anunciado. E você vê que Paulo ofende alguém? Paulo, ele é ofendido. Eu falei assim: peraí, Paulo, você coloca, você é doido, você não tá, bate bem na cabeça. E ele não responde, desse jeito. Ele responde com respeito. Ele responde considerando aquilo que a pessoa é. E ele aponta conceitos e valores que ele não criou. Não, eu estou. dizendo, não, ele fala assim, para um pouquinho, essas verdades não são só minhas, é do rei também, só que o rei não se manifesta, mas ele crê. E aí o rei fica numa situação difícil e ele diz assim, ó, faltou pouco para crer no que você fala. Faltou pouco para me acreditar nisso. Só que, na verdade, o rei Agripa, ele vai, um tempo depois, perder o cargo dele. Ele perdeu o cargo dele e a oportunidade dele. Então, significa que a vida nos dá a oportunidade de nós podemos deixar com que evidências daquilo que somos e daquilo que a gente pensa e acredita, sem ofender ninguém, são princípios e valores daquilo que a gente confia e crê. E a gente tem que respeitar aqueles que creem diferente. Mas, se alguém lhe perguntar o que você crê, você diga o que você crê com todo carinho e cuidado. Não adianta falar do amor de Deus com raiva no coração. Não tem sentido. Você não vê isso nas expressões de Paulo. Paulo, muitas vezes, ele é duro em algumas coisas, né? Mas ele não age com truculência para querer fazer e obrigar as pessoas. Ele diz, ele ensina, ele fala, ele vive. Mas ele não põe ninguém na parede. Uma das coisas interessantes de Jesus é que ele passa e diz: segue-me. Você não vê Jesus persuadindo, você não vê Jesus obrigando. Então significa que seguir a Jesus nesse princípio é saber que ele é que conduz e dirige as nossas vidas. E essa direção é uma direção que ele nos dá. Meus irmãos, nós paramos por aqui, né, que esses elementos possam ser muito claros, né? Esperamos que o Espírito Santo deixe essas verdades claras na sua vida, que nesses 50 minutos que nós debruçamos aqui possa ser ter sido um ferramental de conhecimento, né? De entendimento, mas esse conhecimento ele só tem sentido se nós botarmos em prática, né? Então reflita, depois você pode analisar os estudos que nós estamos dando, nós estamos disponibilizando, nós estamos depois reduzindo ele para você poder baixar e estudar em casa, mas não deixe de analisar esses textos e essas verdades para você poder ter esses aspectos na vida de vocês.